Dr. John Oswald, Isaías, Seção 1, Isa. 1. Copyright 2024 John Oswald e Ted Hildebrandt. Este é o Dr. John Oswald e seus ensinamentos sobre o livro de Isaías. Esta é a seção número 1, capítulo 1 de Isaías. Bem, acho que está perto o suficiente. Que coisa, é maravilhoso ver todos vocês, vários ex-amigos, não direi velhos amigos e várias pessoas novas. Estou muito feliz por ter você aqui e ansioso para passarmos ótimos momentos juntos durante o próximo ano. Enquanto oramos, fui informado de que há uma pessoa com necessidades especiais aqui na cidade que está recebendo oração, especialmente às 7 horas, por isso vamos querer nos lembrar dessa situação. Vamos orar juntos. Pai, voltamos até você, agradecendo sua palavra. Obrigado por ter revelado a si mesmo, sua natureza e seus propósitos para nós. Obrigado por ter inspirado pessoas com sua verdade para nos dar. Obrigado por não nos deixar tateando no escuro, imaginando por que estamos aqui, sobre o que é a vida, o que importa. Obrigado, Senhor, por nos mostrar isso. Perdoa-nos, Senhor, por sabermos tão bem e fazê-lo tão pouco. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, a sermos não apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Oramos por essa situação especial neste momento. Ore por aqueles que estão orando e ore para que seu poder seja liberado na situação e que a pessoa possa realmente experimentar sua libertação. Obrigado, Senhor, pelo seu conhecimento de todas as situações especiais que trazemos aqui esta noite. Numa multidão tão grande como esta, há uma infinidade de preocupações, e nós colocamos todas elas diante de você, sabendo que você as conhece e sabendo ao mesmo tempo que você nos convidou para lhe contarmos nossas necessidades. Então nós fazemos isso, Senhor. Oramos por sua bênção em nosso estudo. Obrigado pela sua bênção durante os últimos 18 meses ou mais, e agora voltamos, confessando a nossa absoluta necessidade de você. Precisamos que o seu Espírito Santo venha e dê sentido a este livro muito antigo, tão rico e ao mesmo tempo tão complicado. Obrigado, Espírito Santo, por você estar aqui, mais ansioso para nos revelar sua verdade do que nós para conhecê-la. Obrigado. Abençoe-me enquanto falo. Abençoe aqueles que ouvem e permita que juntos possamos ser mais parecidos com você, porque passamos esse tempo juntos esta noite. Em seu nome, amém. Vou distribuir uma prancheta com um lugar para você assinar seu nome, endereço e e-mail. Isso significaria que nós aqui da Fãs poderíamos enviar e-mails direcionados para pessoas interessadas, portanto, certifique-se de que seu nome e endereço de e-mail estejam pelo menos nesta área de transferência antes de sair esta noite. Aí o pessoal da Fãs me pediu para lembrá-los do simpósio que será quinta-feira de manhã. Há um pôster ali ao lado da sala. Este sujeito, Oswald, está falando. Não posso recomendá-lo muito, mas talvez você queira vir e descobrir que coisas heréticas ele pode dizer. Então isso será na quinta-feira de manhã, seguido de almoço, e você está cordialmente convidado para isso. O cronograma, enfatizo, é provisório. Neste outono, minha agenda está meio complicada, então nos encontraremos nas próximas 3 semanas depois desta. Depois faremos uma pausa no dia 8 de outubro, quando, se Deus quiser e a Delta permitir, Karen e eu estaremos na Romênia. Depois nos encontraremos por 3 semanas, nos dias 15, 22 e 29 de outubro, e depois não por mais 3 semanas. No dia 5, teremos aqui a conferência de renovação de outono, e você pode querer participar dela. E então, nos dias 12 e 19, estarei ausente. Depois disso, 4 semanas, a última semana de novembro, as primeiras 3 semanas de dezembro, depois uma pausa em janeiro, e então continuaremos em 20 de janeiro, com licença, no final de dezembro e no início de janeiro. Retomaremos em janeiro e, com sorte, exceto no dia 4 de março, poderemos atender todas as segundas-feiras à noite. Então, por favor, coloque isso na sua Bíblia. Também estará no site da Fãs, e se for necessário fazer alterações, avisaremos você. Tudo bem, estamos falando sobre o livro de Isaías, e o plano é basicamente 2 capítulos por sessão a partir de agora até junho, e isso nos ajudará a ler este livro. Isaías é frequentemente chamado de príncipe dos profetas. Parte da razão para isso é que há alguma sugestão de que ele poderia ter sido membro da família real. Ele tem acesso tão fácil aos reis que houve alguma sugestão de que poderia haver uma conexão ali. Mas mais do que isso, Isaías é o príncipe dos profetas porque este livro é um compêndio mais completo de teologia bíblica do que qualquer outro livro da Bíblia. Tenho dito muitas vezes aos estudantes, se alguém lhes disser, vou tirar 65 dos seus livros bíblicos, qual deles vocês querem que eu deixe? Eu digo, diga a eles, Isaías. Por que há mais Novo Testamento em Isaías do que qualquer outro livro do Antigo Testamento? E obviamente há mais Antigo Testamento do que qualquer livro do Novo Testamento. Mas este grande livro resume de muitas maneiras os ensinamentos do Antigo Testamento sobre muitos e muitos assuntos diferentes. Com licença, ensino bíblico sobre muitos, muitos assuntos diferentes. E assim, neste tempo juntos, só conseguiremos raspar a superfície das riquezas que estão aqui. Realmente não há fundo neste livro. E é emocionante para mim poder estudá-lo com você, porque sei que você obterá insights que serão emocionantes para você. Você tem um breve esboço. Este é apenas uma espécie de roteiro para você à medida que avançamos. Direi um pouco mais sobre isso à medida que entrarmos no estudo desta noite no capítulo 1. Mas você notará que a palavra servo aparece repetidamente. Acredito que nos capítulos 1 a 5, a introdução, o problema da servidão nos é revelado. Como eu disse, falaremos um pouco mais sobre isso em um momento. Depois, no capítulo 6, vemos o chamado ao serviço. E, de fato, acredito que esta seja a solução para o problema apresentado nos capítulos 1 a 5. Israel é chamado para ser servo de Deus para o mundo, assim como Isaías foi chamado para ser servo de Deus para Israel. E então você começa com a questão básica de saber se Deus é confiável. Você nunca servirá alguém em quem não confia. Falamos sobre isso como falamos sobre Gênesis. A questão fundamental da vida é: confiarei em Deus? Colocarei meu peso sobre Ele? Ele é digno da minha confiança? Ele trará minha confiança? Posso confiar nele? Se eu puder confiar nele, então poderei deixar de lado minhas vestes reais e vestir a toalha do servo, porque sei que estou seguro em suas mãos. Portanto, os capítulos 7 a 39 tratam da questão da confiabilidade de Deus. Há uma revelação de Deus aqui como Isaías experimentou no capítulo 6. Depois, nos capítulos 40 a 53, a questão é se você sabe que pode confiar nele, isso é uma coisa. Mas o que o motivará a confiar nele? Isaías revela que é graça. A graça de Deus nos moverá a confiar nele. Mas então surge a questão, como podem os seres humanos pecadores ser servos do Deus Santo? E a resposta novamente é graça. O servo será o meio gracioso pelo qual podemos nos tornar seus servos. E finalmente, nos capítulos 56 a 66, a graça significa que a justiça não importa? E a resposta é retumbante. Certamente não. Pelo contrário, a graça é o meio pelo qual a justiça de Deus pode ser revelada na vida do servo. Essa é uma visão geral muito rápida da maneira como vejo o livro se mantendo unido. E você pode manter isso novamente em sua Bíblia como uma espécie de roteiro, onde estamos agora. E espero que isso seja de alguma ajuda para você. Muitas vezes as pessoas me dizem, simplesmente não entendo o Antigo Testamento. E eu digo que entendo. Por que Deus escolheu fazer algo estranho na Bíblia? Já lhe disse antes, os outros livros sagrados do mundo são compostos de declarações de Deus ou do porta-voz de Deus. Apenas declarações simples ali. Se você ler o Alcorão, é isso que é. Se você lê escritos budistas, é isso que acontece. Se você lê escritos hindus, é isso que acontece. Apenas esses pronunciamentos simples. Deus escolheu fazer algo diferente. Deus escolheu revelar sua verdade no contexto de tempo e espaço. Ele escolheu revelar-se no relacionamento com um povo específico. Isso não é um acidente. Isso não é um acidente. Deus não se trata de fazer pronunciamentos simples. Deus trata de se relacionar com suas criaturas. E isso significa que precisamos entender algo sobre essas pessoas. Algo sobre o espaço deles. Algo sobre o tempo deles. Se quisermos entender o que está acontecendo. Se você andar na rua e pegar uma carta, não saberá quem a escreveu. Você não sabe para quem foi escrito. Provavelmente, fará muito pouco sentido. Mas se de fato, ao começar a ler, você descobrir que aquela carta foi escrita pelo seu avô para sua avó, quando ele estava na Europa na Primeira Guerra Mundial, fará muito mais sentido. E isso é verdade especialmente com o Antigo Testamento. É verdade também com o Novo. Mas podemos nos enganar com o Novo Testamento, dizendo que você realmente não precisa saber essas coisas e ainda pode entendê-las. Bem, sim, você pode. Mas você pode entendê-lo muito melhor se souber para quem foi escrito. Quem estava escrevendo? Qual era a situação? Onde eles estavam escrevendo? E assim por diante. Mas no Antigo Testamento, você simplesmente não pode escapar disso. Você tem que saber. Então, e esse livro? Foi escrito quase certamente entre 739 AC e 701 AC. Eu não coloquei o lugar aqui. Em Judá. A metade sul do antigo reino de Salomão. 739 a 701. Agora, qual é a situação? E isso é abordado aqui nesta folha de antecedentes. Este livro é muito estranho. Por que a última parte disso? Os capítulos 40 a 66 são dirigidos a pessoas num futuro distante, desde a época de Isaías. Agora, outros profetas falam sobre pessoas e situações no futuro. Este é o único onde o profeta fala com as pessoas no futuro. E isso fez com que muitos estudiosos dissessem, bem, então, obviamente, Isaías não escreveu esses capítulos. Você não pode falar com pessoas daqui a 150 anos. Bem, não, a menos que você esteja falando por Deus. Isso pode fazer a diferença. Eu acho que sim. O livro diz que foi escrito por Isaías. E isso é bom o suficiente para mim. Mas, antes de tudo, os capítulos 1 a 39 foram escritos para pessoas da época de Isaías. Agora, olhe seu mapa por um momento, por favor. O que está acontecendo durante a vida de Isaías? O Império da Síria. Vê aqui no centro direito? É onde os curdos vivem hoje. Os curdos orgulham-se de serem descendentes dos assírios. E todos concordam com eles. Os assírios estavam construindo um império mundial. Eles já haviam conquistado a Babilônia, no sudeste. Eles já haviam conquistado o que hoje é a Armênia e o leste da Turquia, até o norte. Eles já haviam conquistado as terras diretamente a oeste deles, até o Mediterrâneo. E agora, durante este período de tempo, de 739 a 701, estão a embarcar no seu último século culminante de império. E eles estão caminhando para o seu objetivo final, que é o Egito. Se conseguissem controlar a Babilônia, o Egito e a ligação entre eles teriam um domínio sobre o comércio mundial. A guerra sempre foi uma questão de comércio. E foi então também. Mas eles tinham um problema. Entre o seu império, naquele momento, e o Egito, ficava esta estreita faixa cananeia. Esta faixa de terra, entre o Mediterrâneo a oeste e o deserto da Arábia a leste, tem apenas cerca de 160 quilômetros de largura. E todo o comércio do mundo canalizava-se para lá. Foi assim que Salomão pôde se tornar tão, se assim posso dizer, obscenamente rico. Ele tinha um único pedágio na I-75 entre Port Huron e Miami. Então, se os assírios quiserem chegar ao Egito, eles terão que passar por cima de várias dessas 8 pequenas nações. Eles têm que conquistar a Síria, com capital em Damasco. E é extremamente importante que você mantenha isso claro em sua mente. A Assíria é o grande império mundial. A Síria é um país pequeno aqui, com capital em Damasco. Duas coisas diferentes. Duas coisas totalmente diferentes. Então, eles têm que conquistar a Síria. Eles têm que conquistar Israel. Eles têm que conquistar a Filístia. É onde passa a grande rodovia. e seria uma boa ideia se eles eliminassem Judá ao mesmo tempo. Caso contrário, eles estarão sentados em sua colina em posição de atirar neles. Ao longo do caminho, existem alguns outros países. Há Tiro e Sidom. Fenícios ricos e abastados controlando o transporte marítimo no Mediterrâneo. Amon, Moab e Edom. Então, estes estão no caminho. E os assírios estão chegando. Em 722, Israel caiu. De 710 a 700, as cidades filisteus caíram. Em 701, os assírios tentaram derrotar Judá. Conquistou todas as cidades, exceto Jerusalém. Mas eles não conquistaram Jerusalém. Falaremos sobre isso. Amon, Moab e Edom também caíram nos próximos 25 anos ou mais. Então, esta é a situação com a qual Isaías está lidando. Esta terrível, terrível pressão imperial vinda do norte. E tudo o que está envolvido nisso. Agora, quando chegamos ao final do capítulo 39, Jerusalém foi libertada. Ezequias não foi massacrado como os assírios normalmente faziam com os reis rebeldes. Mas Isaías lhe disse que chegaria o dia em que Deus não libertaria Jerusalém. Na verdade, ele vai entregar Jerusalém à Babilônia. Espere um minuto. A Assíria é o império mundial. Onde a Babilônia entra nisso? Bem, a Assíria, em seu crescimento, era muito parecida com um balão. Foi uma ditadura militar. Se o ditador fosse forte, o império se expandia. Se o ditador fosse fraco, o império contraía-se. Mas ao longo de cerca de 300 anos, houve uma sucessão de ditadores mais fortes. E assim o balão se contrairia e se expandiria. E, finalmente, atingiu o seu ponto máximo de expansão, por volta de 650, quando finalmente conquistaram o Egito. E dentro de 45 anos, a Assíria deixou de existir. O balão expandiu e expandiu e expandiu e... pop! E desapareceu. Foi conquistado por uma coalizão dos babilônios. E não está neste mapa, mas você pode escrever lá acima da Síria, à direita de Cava. Os medos. Eles viviam na cadeia montanhosa que vai de noroeste a sudeste ao longo do rio Tigre. Guerreiros temíveis. E os babilônios e os medos se aliaram e derrotaram os assírios em 605. Como você pode ver na folha, o rei Joaquim de Judá aceitou a soberania babilônica. Mas então, pouco depois, ele se revoltou. E Nabucodonosor veio e conquistou a cidade em 598 e colocou o irmão de Joaquim, Zedequias, no trono. Bem, Zedequias, ele era um político, se é que alguma vez existiu um político. Ele governou por votação. Qualquer que fosse a coisa popular da época, era para isso que ele servia. E, em última análise, a coisa popular da época era uma revolta contra a Babilônia, e ele o fez. E em 586, Jerusalém foi destruída. A liderança foi morta ou levada em cativeiro. E um governador militar foi colocado no trono. Desespero. Desespero total. Deus foi derrotado. Está tudo acabado. Isaías, escrevendo por inspiração, diz, não, 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 não é verdade. Você foi punido, isso é certo. Mas isso não significa que Deus foi derrotado. Eu disse que você iria para o cativeiro. Você negou. Você está em cativeiro, não está? Agora digo que vou libertar você do cativeiro. Os assírios praticavam o cativeiro desde cerca de 900. Assim, durante 400 anos, as pessoas foram levadas para o cativeiro. Ninguém nunca foi para casa que saibamos. Então, quando os profetas dizem que você vai voltar para casa, as pessoas dizem que você está maluco. Número 1. Não vamos para o cativeiro. E número 2. Se o fizermos, nunca mais voltaremos para casa. E os profetas dizem que você irá para o cativeiro e voltará para casa. Adivinha? Os profetas estavam certos. Em 539, os medos abandonaram o navio e juntaram-se aos persas. No seu mapa, seria onde? Bem, você vê lá, Pérsia, o Irã moderno. E os persas, com a ajuda dos medos, destruíram a Babilônia. E eles disseram que qualquer pessoa cativa que quiser pode ir para casa. Conhecemos apenas um, os judeus. E acho que a razão é porque eles estavam prontos. Alguns deles disseram, quer saber? Aqueles profetas estavam certos quando disseram que iríamos para o cativeiro. Talvez eles tenham razão quando disserem que iremos para casa. Não seremos assimilados pelos babilônios. Eles mantiveram sua identidade. E com certeza, eles foram para casa. Então são 40 a 55. Agora há menos acordo sobre o período de 56 a 66. Mas a maioria dos estudiosos pensa que Isaías está aqui abordando a situação após o retorno do povo. Eles retornaram em 539 com grande agitação. Uau, vamos reconstruir o templo. E quando começaram a reconstruir o templo, perceberam que o que estavam construindo não seria melhor do que o templo de Salomão que havia sido incendiado. Ia ser pior. E eles imediatamente ficaram desanimados. Isaías está falando com eles quando diz, se vocês quiserem, se escolherem viver para Deus em justiça, sua luz nascerá. Você se tornará o que deveria ser. Uma lanterna da qual a chama de Deus pode brilhar sobre o mundo. E é disso que tratam os capítulos 56 a 66. Assim, parece que Isaías está abordando duas situações no futuro. Um deles, cerca de 550 pessoas estão no exílio e desanimadas. E a outra, talvez em torno de 500, quando as pessoas voltaram e estão desanimadas. E ele está então, na abrangência total do livro, nos dando uma imagem muito, muito abrangente de quem é Deus e do que ele quer fazer no mundo. Você pode ler os comentários sobre a estrutura lá, onde aborda um pouco mais sobre por que falar com as pessoas no futuro. Ok, essa é uma visão geral muito, muito apressada do livro. Mas só para lhe dar uma ideia de para onde estamos indo e o que está acontecendo, você tem alguma dúvida antes de examinarmos o capítulo 1? Jeremias é justamente quando a Babilônia está conquistando Judá e finalmente a queda. Então, Jeremias tem aproximadamente 630 a 580 anos. Então, ele tem a infeliz tarefa de dizer a essas pessoas que Jerusalém vai cair. E eles estão dizendo, você está louco, Jerusalém não pode cair. Onde Deus vai dormir se alguém incendiar sua casa? Jeremias diz que esse é o problema. Você não entende, Deus não precisa de uma casa para dormir. Então, e ele está dizendo, de forma muito impopular, veja, a Babilônia é o instrumento de Deus. Render. Como isso teria acontecido em 1980 se algum pregador tivesse dito, a Rússia é um instrumento de Deus? Apenas se renda. Ele provavelmente teria acabado como Jeremias em uma cisterna. E no final, então, prova-se que Jeremias estava certo. Sim, outra pergunta. Sim. Muito mesmo, sim. Costumava-se dizer que havia três Isaías. Alguém que escreveu os capítulos 1 a 39 nos anos 700. Alguém que escreveu de 40 a 55 anos nos anos 500. E aquele que escreveu de 56 a 66 nos anos 400. Ninguém acredita nisso hoje. Ainda se argumentaria que talvez uma pessoa tenha escrito 40 a 55. Ele é o grande profeta anônimo do exílio. Que interessante. O maior profeta israelita e não temos ideia de quem, o que ou onde. Mas, além disso, a teoria agora é de autoria múltipla. Isaías de Jerusalém pode ter escrito 4 ou 5 capítulos, um livro menor que Amós. Mas de uma forma ou de outra, ele desencadeou um processo que durou 400 anos, no qual as pessoas escreveram, reescreveram, acrescentaram e assim por diante. E finalmente, por volta de 350, o livro foi concluído. Agora, isso é uma melhoria em relação a 40 anos atrás, quando se dizia frequentemente que o livro só estava concluído em 150 C. Mas a minha posição é, quando foi a última vez que você viu uma grande obra-prima literária escrita por uma reunião de comitê durante 400 anos? Você sabe o que é um camelo? É um cavalo desenhado por um comitê. Agora estou sozinho. Você está olhando para um dinossauro aqui. É interessante ver os evangélicos se envolvendo nisso. É perturbador, posso dizer. Mas é aí que está. Cada vez mais pessoas são incapazes de acreditar que Deus poderia ter dado a Isaías uma mensagem para as pessoas daqui a 150 anos. Agora, obviamente, isso é incompreensível. Eu acho que é para ser alucinante. Mas é assim. Sim? É mais difícil acreditar nisso do que Jesus viria depois que todo o Antigo Testamento fosse vivido? Não, acho que não. A tragédia é que a maioria das pessoas que aceitariam a autoria múltipla não acreditariam que Jesus foi profetizado. As pessoas encontraram coisas depois do fato. Porque a profecia é impossível. Ninguém pode prever o futuro. Onde parece que a profecia, na verdade ela já havia acontecido e os dados são reescritos para fazer parecer que alguém sabia disso de antemão. Essa é uma questão fundamental subjacente a todo o pensamento moderno do Antigo Testamento. A profecia é impossível. Isto é apenas uma espécie de observação, mas ao olhar para Isaías na direção que ele está tomando aqui, parece-me que Isaías é um livro que podemos chamar de um trabalho em andamento por causa de suas profecias que se tornaram realidade. E então olhamos para a restauração final e chegamos à última parte do livro. Então, ainda está acontecendo. Sim, acho que não diria um trabalho em processo, mas diria que é um trabalho que está sendo revelado em processo. Seu significado está sendo revelado no processo. Eu certamente iria para lá. Tudo bem, vamos dar uma olhada no capítulo 1. Lamento não podermos analisar isso com os detalhes que estão nesta folha, mas eu queria ir em frente e fazer isso para referência futura. A maioria dos estudiosos acredita que os capítulos 1 a 5 devem ser entendidos como uma introdução. Provavelmente pelo menos os capítulos 1 a 6 não estão em ordem cronológica. Algumas pessoas dizem, bem, você sabe, Wesley pregou antes de ser salvo. Talvez Isaías tenha escrito uma profecia antes de ser chamado. Eu não acho. Acho que, na verdade, esses 5 capítulos foram retirados de vários pontos de seu ministério e foram coletados aqui propositalmente. E falaremos sobre esse propósito à medida que avançamos aqui. Agora, obviamente você não tem tempo para ler os capítulos 1 a 5 neste momento, pois estou direcionando você para lá. Então deixe-me apresentar uma característica estranha desses capítulos. Deixaremos o capítulo 1 de lado por enquanto. Mas você tem sua Bíblia aí. Veja o capítulo 2, versículos 1 a 5. Você diria que isso é positivo ou negativo? É positivo, sim, muito positivo. Todas as nações virão a Jerusalém para aprender a Torá de Deus. Mas então vem o capítulo 2, versículo 6. Veremos isso na próxima semana. Então, não quero passar muito tempo aqui. Mas direi simplesmente que é muito negativo. 2 versículos 6 a 4 versículos 1. E podemos dizer de outra forma. Aqui está a esperança. E aqui está o julgamento. Agora veja o capítulo 4, versículos 2 a 6. Negativo ou positivo? Positivo, sim, novamente. A nação será purificada. Eles serão puros e santos. Haverá um dossel sobre eles. Uma espécie de reminiscência do Êxodo. E então vou lhe dizer que o capítulo 5, versículos 1 a 30, é mais uma vez muito negativo. O julgamento está chegando. Então, temos essa alternância interessante. Pode ser chamado de intercâmbio. Para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Por um lado, eles estão sob julgamento. Deus irá destruí-los. Eles são a vinha de Deus e tudo o que produzem são uvas amargas e Deus vai destruí-las. E ainda assim, Israel será puro e santo. O lugar para onde todas as nações irão aprender os propósitos de Deus. E a gente diz, né? Como? Como pode este Israel tornar-se aquele Israel? E é disso que trata o capítulo 6. Então, em certo sentido, a introdução é de 1 a 5 e 6. E a próxima seção é de 6 e 7 a 12. Uma das características do livro de Isaías são esses tipos de transições que são difíceis de entender neste segmento. O final do anterior ou o início do seguinte? E a resposta é sim. são ambos I. E esse parece ser o caso aqui. Então é isso que está acontecendo nesses capítulos iniciais. Agora, dito isso, quero que olhemos para o capítulo 1. Observe a linguagem usada no versículo 1. O que diz Isaías? Visão. Qual ele o quê? Serra. O que isso transmite para você? Fotos. Por que não a mensagem que ele ouviu? Veremos a palavra no capítulo 2, versículo 1, mas ainda teremos visto. Então, por que não a mensagem que ele ouviu? O que você acha? Ok, é uma foto. Qual é a diferença entre uma imagem e uma mensagem? Vale mais que mil palavras. Uma imagem é mais envolvente, mais envolvente. Você pode recuar e dizer, ah, sim, aí está a mensagem. É algo que é cognitivo. É algo racional. É algo intelectual. Não é uma visão. Uma visão é envolvente. E isso é típico dos profetas. Os profetas não são apenas porta-vozes. Eles não estão apenas ouvindo uma palavra divina e cuspindo-a novamente. Isso pode ser verdade para a profecia pagã, mas não é verdade para a profecia israelita. Eles estão apaixonadamente envolvidos no que está acontecendo aqui. A visão que ele teve. Ouçam, ó céus, e deem ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Agora, por que ele está chamando os céus e a terra para ouvir? Eles são testemunhas. Este é um caso judicial. O céu e a terra são o júri. Agora, por que o céu e a terra seriam um bom júri? Eles são criações de Deus. Veja a próxima parte do versículo 2. Eu criei e criei os filhos, mas eles têm o quê? Rebelou-se contra mim. Agora pergunto novamente, por que o céu e a terra seriam um bom júri neste caso judicial? Porque eles são obedientes. Eles não se rebelam. O céu e a terra são neutros. Eles fazem o que Deus diz. Eles obedecem aos seus comandos. O sol não diz, acho que hoje irei nascer no sul. Isso não acontece. Agora vá para o versículo 3. As pessoas me perguntam qual é o versículo favorito da Bíblia e eu digo, bem, aquele que li por último. Mas este eu adoro. O boi conhece o seu dono. O burro é o berço do seu dono. Mas Israel não sabe. Meu povo não entende. E colocarei isso na versão viva de Oswald. Israel é mais burro que um idiota. Aqui novamente está a natureza. Bois e jumentos são realmente rebeldes de vez em quando. Mas eles são inteligentes o suficiente para saber onde está o gerente. Israel não é tão inteligente. Uau! Veja o último versículo do livro. Capítulo 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm. O quê? Rebelde. Mesma palavra. Versículo 2 do capítulo 1, 66 de 24. Agora, qual é a diferença entre desobediência e rebelião? Determinação teimosa. Determinação teimosa. A desobediência pode ser acidental. A rebelião não pode ser. Sim. A desobediência ainda pode ser reconhecida. Sim. O hebraico tem três palavras que se relacionam com o nosso fracasso diante de Deus. Uma palavra é traduzida como pecado. Já conversamos sobre isso antes. Mas como já disse antes, a repetição é a alma da educação. Caso você não tenha entendido, a repetição é a alma da educação. Pecado. Este é o mais neutro. Significa errar um alvo. Você pode fazer isso involuntariamente ou intencionalmente. É o mais geral. A segunda palavra, infelizmente, é traduzida com uma palavra inglesa arcaica. Curiosamente, não temos um bom equivalente em inglês moderno. Isso se refere à torção. Aquela distorção interior que nos faz errar o alvo. E a terceira palavra é aquela com a qual estamos lidando aqui. Rebelião ou transgressão. Negar qualquer limite. Então, Isaías está certo no início dizendo, vou chamar o céu e a terra. Vou usar o burro e o boi. E vou dizer que meu povo negou que eu tenha qualquer direito de impor-lhes um limite. Ah, América, América! Então, de volta ao capítulo 1. O versículo 4 descreve alguns dos efeitos adicionais da rebelião. Pessoas, uma nação pecadora. Aí está a primeira palavra. Carregado de iniquidade. Aí está a segunda palavra. Filhos de malfeitores. Essa é outra palavra. Crianças que agem de forma corrupta. Eles abandonaram o Senhor. Eles desprezaram o Santo de Israel. Eles estão totalmente afastados. Você acha que Deus está tentando mostrar alguma coisa? Isso é muito sério. Os versículos 5 a 8, portanto, são uma forma figurativa de expressar os resultados. Número 1, nos versículos 5 e 6, você tem a imagem de alguém que foi espancado. Machucado, ferido, sangrando, sem curativo. E Deus está dizendo, por que você iria querer isso? Novamente, como eu disse de várias maneiras em nossos estudos, isso não é uma afirmação arbitrária de Deus. Se você fizer isso, vou te bater até virar polpa. Isto é, se você viver desafiando os caminhos de Deus, haverá resultados trágicos. Você pula de um prédio alto e vai cair na calçada. Deus diz, por que você iria querer apanhar? E então, no versículo 8, novamente, uma bela imagem. E uma das características deste livro é que ele está repleto de todas essas lindas figuras de linguagem para tentar deixar claro o que quero dizer. A filha de Sião foi abandonada como uma barraca numa vinha, como uma cabana num pepinal, como uma cidade sitiada. Mencionei aqui no fundo que as aldeias israelitas não foram construídas no meio de boas terras agrícolas, como fazemos com as nossas casas e celeiros. As aldeias são construídas à beira das terras agrícolas. E todos vivem juntos, em parte para proteção, em parte para a comunidade. E então você sai para o seu campo. Mas em época de colheita não dá para perder tempo de viagem. Então você constrói um barraco lá na sua roça e a família toda vai lá e acampa. Uma espécie de reunião campal. E eles viveriam naquele barraco até o fim da colheita. E então chega o inverno e o barraco está caindo. Deus diz que você é assim. Você é como uma cabana no meio de um campo de pepino no inverno, desmoronando. Por que você faria isso? Por que você escolheria isso? No versículo 9, temos o segundo de dois termos muito importantes para Deus que aparecem neste capítulo e que aparecerão ao longo do livro. O Senhor dos Exércitos. Agora, se você tem uma nova versão internacional, ela diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa não é uma tradução ruim. Mas, novamente, falta esta metáfora maravilhosa. De que anfitriões estamos falando? Estamos falando dos exércitos celestiais. Ele é o Senhor dos Exércitos Celestiais. A New Living Translation acertou. Ele é aquele que tem todas as hostes do céu sob seu comando. Era sobre isso que Jesus estava falando no jardim. Peter, guarde sua espada. Você não entende? Eu poderia chamar 1 milhão de anjos se quisesse sair dessa. Foi para isso que eu vim. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais não gosto muito do filme A Paixão. Jesus não foi arrastado como algo indefeso e passivo. Ele foi intencionalmente. Vim para esta hora, Peter. Guarde isso. O que ele acabou de dizer a Peter? Ele apenas disse, eu sou Yahvé. Tenho todos os exércitos do céu sob meu controle. Agora, esta frase é a favorita dos profetas. Os profetas adoram dizer, todos vocês estão impressionados com os exércitos da Síria, não estão? Conhecemos aquele que tem todos os exércitos do céu ao seu alcance. Por que você teria tanto medo deles? Esse é o número 1, Senhor dos Exércitos, Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos Celestiais. O número 2 já ocorreu no versículo 4. Eles desprezaram o Santo de Israel. Esse título aparece 31 vezes na Bíblia. Um deles é o Santo de Jacó, que está em Isaías. 31 vezes. Adivinhe quantos deles ocorrem em Isaías? 26 e um deles está em Reis, que é uma duplicata da passagem de Isaías. Portanto, existem apenas quatro outros lugares, dois em Jeremias e dois nos Salmos. Todo o resto está em Isaías, o santo de Israel. Tenho que acreditar que o motivo é a experiência de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor Deus de Israel. E esse se torna o termo favorito de Isaías. Agora lembre-se, às vezes investimos sagrado com um monte de coisas. O que significa o absolutamente outro, aquele como o qual não existe outro? E isso significa que há apenas um personagem sagrado. Já conversamos sobre isso antes. Enquanto você estiver aqui, direi novamente. No mundo pagão, santo não tinha nenhum significado moral. Não poderia, porque existem deuses bons e deuses maus. Existem deuses limpos e deuses impuros. E eles são todos, entre outras coisas, sagrados. Os hebreus dizem, dê-me um tempo. Essas coisas não são sagradas. Você conseguiu sair de um tronco, pelo amor de Deus. Você derreteu suas moedas de ouro para cobrir o tronco e torná-lo bonito. Você vai ligar para aquele outro? Não. Conhecemos um que é outro. Ele não é o vento, não é a lua, não é as estrelas, ele é outro. E isso significa que só existe um personagem sagrado, o dele. E a boa notícia é que seu caráter é amor, justiça, retidão, verdade, bondade. Essa é a boa notícia. Não seria horrível se o único ser sagrado do universo fosse um monstro? Santo significaria cruel. Santo significaria imundo. Santo significa o que significa na língua inglesa. Curiosamente, Webster diz excelência espiritual. Isso não é ruim. Santo significa o que significa na língua inglesa porque esse é o caráter do santo. E Isaías diz que você o desprezou. Agora, o desprezo em hebraico não tem a carga emocional que tem em inglês. Significa simplesmente considerar inútil. O único senhor transcendente do universo, você considera que não vale o seu tempo. Então, santo de Israel, senhor dos exércitos, ou senhor todo-poderoso, ou senhor dos exércitos do céu, esses dois títulos são muito importantes. Tudo bem, rapidamente, seguindo em frente. Isso é 1:9. Agora, bem no final do versículo 9, Isaías apenas aplica uma espátula. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado alguns sobreviventes, teríamos sido como Sodoma e Gomorra. Uau! Ah, nós somos o povo de Deus. Não somos como aquelas pessoas mais de Sodoma e Gomorra. Aí o Isaías diz, você quer um morcego? Agora, veja o versículo 10. Fica melhor. Ouçam a palavra do Senhor, vocês, governantes de Sodoma. Ouvi o ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Há um exemplo dessa transição de que eu estava falando. O versículo 9 é o final da primeira estrofe. O versículo 10 é o início da segunda estrofe. E estamos amarrando os dois. Agora, durante 35 anos, desafiei os seminaristas a usarem os versículos 11, 12 e 13 como um chamado para o culto em algum domingo de manhã. Acho que eles nunca fizeram isso. Qual é para mim a multidão dos teus sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais bem alimentados. Não me agrada o sangue de touros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando você veio comparecer diante de mim, quem exigiu isso de você, esse atropelamento dos meus tribunais? Não é ótimo? Bom dia. Quem diabos pediu para você vir aqui? Não traga mais ofertas vãs, incenso e abominação para mim. Lua nova e sábado e convocação de convocações. E aqui está o resultado final aqui. De qualquer forma, não posso suportar a iniquidade e a solenidade. Sim. Agora pergunto aqui, por que Deus está tão chateado com o ritual quando ele ordenou em Levítico? E a resposta é, o ritual pretende ser um símbolo da condição do nosso coração. O verdadeiro indicador da nossa condição cardíaca é a forma como tratamos uns aos outros, especialmente aqueles que não podem nos retribuir. Deus diz que odeio a iniquidade, a perversidade e a assembleia solene. suas luas novas, suas festas marcadas, minha alma odeia. Eles se tornam um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. Quando você estender as mãos, esconderei meus olhos de você. Uau! Acho que o que está acontecendo aqui é que os versículos 1 a 9 detalham um problema. Então, qual é a solução? Ah, a solução é mais religiosidade. E Deus diz, não. Qual é a solução? Lavem-se e limpem-se. Remova a maldade de suas ações diante dos meus olhos. Pare de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Busque justiça. Opressão correta. Traga justiça aos órfãos. Pleiteie a causa da viúva. Sim. Agora, repetidamente, nos profetas, você verá rituais sendo atacados. Isto não é porque eles não acreditam em rituais. É porque eles não acreditam na iniquidade e na assembleia solene. Se o ritual, se o comportamento religioso é de fato um símbolo da verdadeira condição do nosso coração, conforme demonstrado em nosso comportamento, então Deus considera nosso comportamento religioso um cheiro doce em suas narinas. Mas a questão é, isso é um símbolo da minha vida? Viva como o diabo por 6 dias e vá à igreja no 7º dia e você ouvirá o som silencioso de Deus vomitando ao fundo. Você ouve Deus dizendo em nossas reuniões de domingo de manhã, eu gostaria que você fosse para casa. Eu gostaria que você fechasse as portas deste lugar. Eu estou cansado disso. Então, versículo 18, vem agora, vamos raciocinar, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se você estiver disposto e obediente, você comerá o bem da terra. Se você recusar e se rebelar, será comido pela espada. Pois a boca do Senhor falou. Mais uma vez, nosso tempo está voando aqui. Isto não quer dizer que nos tornamos limpos pela nossa obediência. Você tem que ter muito cuidado para ler qualquer versículo à luz de toda a Bíblia. Mais tarde, no capítulo 64, o povo dirá pela boca de Isaías, nossa justiça é como trapo de imundícia. Não, a nossa justiça não nos torna limpos. Mas a nossa justiça mostrará que aceitamos a graça perdoadora gratuita de Deus. Esse é o problema. Ok. Versículo 21 e seguintes. Observe os contrastes nesses versículos. A cidade fiel, cheia de justiça, tornou-se uma prostituta. A justiça se alojou nela, agora assassinas. Prata, escória. Melhor vinho, água misturada. Príncipes, rebeldes. Isso é o que você deveria ser e é isso que você é. Portanto, no versículo 24, o Senhor declara o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel. Aqui está o terceiro título. Santo de Israel, Senhor dos Exércitos Celestiais, o Poderoso de Israel. Obterei alívio dos meus inimigos. Certamente um dos versículos mais assustadores da Bíblia. Quem são os inimigos aqui? Povo de Deus. Vou virar minha mão contra você. Vou cheirar sua escória como se fosse soda cáustica. Vou remover toda a sua liga. Pare aí mesmo. Ah, ok. Agora somos inimigos de Deus e Deus só quer nos destruir e nos remover da face da terra. Errado. Leia o próximo versículo. Esse é o princípio mais importante no estudo da Bíblia. Leia o próximo versículo. E restaurarei os teus juízes como no princípio, os teus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada de cidade da justiça, cidade fiel. Um dos temas principais deste livro é que o julgamento não é a última palavra pretendida por Deus. Pelo contrário, o julgamento deve levar à limpeza e à redenção. Agora, isso foi muito, muito difícil para as pessoas acreditarem, assim como é difícil para nós acreditarmos. Eles pensaram que a escolha era entre libertação e julgamento. E eles queriam ouvir um profeta dizer, ei, não seremos julgados. Seremos entregues. Mas para este grupo, a única esperança de libertação era através do julgamento. Se esse bando fosse simplesmente perdoado, a podridão teria continuado e não saberíamos da existência deles nem teríamos este livro hoje. Então, não é uma questão de julgamento ou libertação. É uma questão de podridão contínua ou de restauração através do julgamento. Mas repito, o julgamento nunca é a última palavra pretendida por Deus. Pode ser a última palavra dele, mas isso depende de nós. Sião será redimida pela justiça. Aqueles nela que se arrependem pela justiça. Mas rebeldes e pecadores serão destruídos juntos. Você vê as idas e vindas aqui? Religião hipócrita, religião verdadeira. A cidade fiel tornou-se uma prostituta. Você será chamada de cidade fiel. O capítulo 1, em muitos aspectos, é o capítulo inteiro de 1 a 5 em miniatura. Mas agora veja como o capítulo termina e com isso terminamos. Mais rebeldes e pecadores. Quando você estiver estudando a Bíblia, procure conectores. Mas é um sinal de contraste. Não isso, mas aquilo. Portanto, ou para, ou desde que são um sinal de causa e efeito. Por causa disso, portanto, isso acontecerá. Então, essas palavras conectivas são muito significativas para ver o que está acontecendo. Então aqui temos um contraste, mais rebeldes e pecadores. Há rebeldes novamente, serão divididos juntos. Aqueles que abandonam o Senhor serão consumidos. Eles terão vergonha dos carvalhos que você desejou. Eles vão corar pelos jardins que você escolheu. Você será como um carvalho cujas folhas murcham, como um jardim sem água. Os fortes ficarão ternos. Suas obras são uma faísca. Ambos queimarão juntos e não haverá quem os apague. Um dos temas recorrentes no livro são as árvores. Os pagãos do Oriente Próximo tendiam a adorar árvores porque elas não eram tão comuns. Então você encontra uma árvore bonita e forte. Bem, obviamente essa coisa tem algum poder divino. Isso pode lhe dar estabilidade. Isso pode lhe dar vida. Então, você adora árvores. E Isaías diz, os carvalhos que você deseja, os jardins que você escolheu, as árvores são usadas de ambas as maneiras no livro. Por um lado, quando simbolizam o orgulho e o poder humanos, serão todos destruídos. Por outro lado, quando simbolizam a vida que Deus pode dar àqueles que estão cortados e quebrados, então Deus fará de você uma árvore. Então, é usado nos dois sentidos. E à medida que avançamos no livro, chamarei sua atenção para isso, o uso de árvores. Rodovias é outra imagem que percorre o livro e é usada principalmente de maneira positiva. Mas árvores e estradas são duas, e há quatro ou cinco outras que surgem repetidamente ao longo do livro. Curiosamente, quem acredita em autoria múltipla diz, não é interessante? Estudaram tão bem os mestres que até reproduzem suas imagens. Ok. Agora, este último parágrafo, novamente, é uma característica de Isaías. Quando ele tem uma grande promessa positiva como a que você vê nos versículos 26 e 27, ele não vai deixar você dizer, ah, caramba, acho que não há problema, não é? Ele vai trazer você de volta ao presente. Sim, Deus tem boas notícias para o futuro. Sim, Deus tem promessas maravilhosas, mas não a menos que você se arrependa. Boas notícias, mas não a menos que você se arrependa. Repetidamente, você encontrará isso acontecendo no livro. Ele não vai deixar que nos escondamos atrás dessas promessas maravilhosas. Ah, tudo vai ficar bem no final, então não importa como eu viva. Isaías diz, ah, sim, é verdade. Vamos rezar. Pai, obrigado por este ótimo livro. Obrigado por esses queridos amigos e seu interesse. Oro para que você nos ajude enquanto estudamos, nos ajude a compreender um pouco da verdade que está aqui para nossas vidas. Em seu nome, oramos, amém. Muito obrigado. Este é o Dr. John Oswalt e seus ensinamentos sobre o livro de Isaías. Esta é a seção número 1, capítulo 1 de Isaías.